E nós já falamos hoje aqui no CBN Maringá, segunda edição, da importância do agronegócio, mas principalmente o peso de herbicidas, fungicidas, pesticidas na produção agrícola. Só para se ter uma ideia, dos gastos de 8 bilhões e 500 milhões de dólares no ano de 2011 com fungicidas, herbicidas e pesticidas, 75% foram gastos na produção de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e arroz. A tecnologia também envolve a produção agrícola brasileira. Mas quem é hoje o maior participante desse PIB, do Produto Interno Bruto, quando se fala de produção agrícola? É o trabalho feito na terra, a produção agrícola em si, ou toda a tecnologia e insumos que a envolve? Para falar um pouco sobre a cadeia de produção agrícola e sobre o papel da tecnologia também dos agrotóxicos na produção, eu converso agora com o professor de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre em Economia Aplicada e é coordenador do Grupo de Conjuntura Agropecuária do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Professor Guilherme Matheus Tonin. Professor Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Tudo bem?
Tudo bem, professor. O agronegócio brasileiro, que inclusive é o carro-chefe nas exportações do país, alguns dizem que segura a balança comercial brasileira, sem dúvida, só que ele tem uma tecnologia que não é bem nacional, né, professor?
Então, o modelo de produção agrícola brasileiro, ele vem seguir um modelo que já vinha sido implantado desde a Revolução Verde, né, que foi lá nas décadas de 60 e 70. Então, o modelo de produção brasileira, ele está em consonância com esse modelo que já existe há um bom tempo.
Que modelo é esse, professor?
É o chamado Revolução Verde, né? A Revolução Verde é um modelo de produção que surgiu baseado principalmente na adoção de insumos químicos, insumos mecânicos e insumos biológicos. Mais recentemente, no final da década de 90 e começo da década de 2000, esse modelo ele vem se ampliando, incluindo, por exemplo, a agricultura de precisão, a biotecnologia, entre outras transformações.
Então significa que esse modelo ele vem para ficar, mas ele cria uma dependência muito grande de uma tecnologia que não é nacional.
Exatamente. Ele cria uma dependência muito grande da indústria química, né, na produção de fertilizantes e defensivos, e também das questões mecânicas, né, a mecanização, né, se torna um fator que faz parte desse modelo, né, criando também uma dependência de uma indústria que a tecnologia é desenvolvida fora do país.
Quando você fala em quantidade de produção, e aí o Brasil, inclusive agora, tem um recorde, né, de safra, essa produção, ela é claro, é um fator hoje que é de elogio para o produtor agrícola, mas também tem um mercado que exige, né, esses produtos, existe a intenção da lucratividade e o uso, por exemplo, de agrotóxicos, né, que existe uma reportagem, inclusive, no jornal Valor Econômico, que fala dos riscos dessa utilização do agrotóxico de forma exagerada, já que se visa muito mais a quantidade produtiva do que a qualidade. O senhor concorda que é um risco para a produção se pensar mais na quantidade do que na qualidade do produto agrícola?
A questão é, a produtividade é uma necessidade, né, porque se a gente pensar nas demandas futuras, né, grande parte da demanda das próximas décadas vai vir por meio de produtividade, porque não tem tanta terra para ampliar, se a gente olhar ao redor do globo, né? Então, a gente pensando em aumentar a produtividade, pensando num país tropical, né, que tem muitas pragas, doenças, o agrotóxico, né, que fora do país, geralmente o pessoal se reporta a defensivos agrícolas, né, aqui no Brasil criou esse termo, né, por conta dessa preocupação ambiental, né, ele tá incluído nessa estratégia e tem que ser uma parte do elo, que não só agrotóxico, mas também a questão do manejo, de outras práticas agronômicas que também são necessárias, né? Então, tudo que é exagerado, se a gente for pensar, é um problema.
Então, podemos dizer que o agronegócio brasileiro tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós podemos ter uma produtividade com data de validade se nós não tomarmos cuidado da forma, por exemplo, com o manejo da terra.
Exatamente. O Brasil ele tem uma série de exemplos positivos, né? Se a gente pensar no plantio direto, na sucessão de culturas e tudo mais, mas a questão do... tem que tomar cuidado com excesso mesmo, né? A questão do agrotóxico, pensando em termos de produtividade, não é só agrotóxico, né? A gente tem que pensar numa série de outros fatores. Né? Como eu falei, o bom manejo, as boas práticas agronômicas estão aí para serem utilizadas.
Eu queria falar um pouquinho, professor, sobre a questão da porteira para dentro, a porteira para fora. Nós entrevistamos, às vezes, especialistas em agronegócio, próprios produtores agrícolas, eles usam muito esse termo, da porteira para dentro, da porteira para fora. Quando eu falo de insumos, quando eu falo, por exemplo, de implementos agrícolas, de sementes, adubos, ou defensivos agrícolas, né, usando aí o termo de forma mais correta, nós podemos dizer que o que é hoje a agricultura depende muito mais de tecnologia que o produtor não domina do que dele e da produção que ele efetiva, como é que eu posso aí pensar no PIB do agronegócio e quem que é o maior responsável por ele? É aquilo que nós importamos em tecnologia ou é o produtor?
Se a gente pensar em termos de PIB do agronegócio, hoje, de toda a riqueza gerada, né, o PIB do agronegócio, o produto interno bruto gerado por esse setor produtivo, ele representa 22,15% total, com base nos dados do CPEA. Então, grande parte desse PIB, né, se a gente pensar em termos de geração de riqueza, vem dos setores a montante e a jusante da produção agrícola. O que seriam isso? O antes e o depois da porteira. Então, a produção agrícola, ela interage aí com a indústria de insumos e com a agroindústria. Né? Então, quando a gente pensa no conceito agronegócio, a gente está pensando no encadeamento do setor de insumos, da produção, da agroindústria. Né? E cada vez mais, esses setores de insumos e agroindústria estão sendo mais representativos em termos de geração de riqueza.
Então, a dependência técnica que não é uma tecnologia nacional.
Em grande parte, sim. Né? Em grande parte, a grande parte da pesquisa e desenvolvimento gerado nesse setor vem de empresas como Syngenta, Bayer, BASF, DuPont, Monsanto, que não são empresas nacionais. Né? Mas o Brasil ele tem uma grande empresa, que é a empresa Embrapa, que ela gera pesquisa e desenvolvimento nessa área. Né? O Brasil, se for comparar com outros países, é o único país que conseguiu, de fato, tropicalizar a soja, que era uma cultura de clima temperado, e agora ela abrange uma grande área que é o Cerrado Brasileiro. Né? Então, grande parte desse resultado de pesquisa ele é nacional.
Essa tropicalização da soja é um resultado do nosso desenvolvimento técnico, científico ou importado também?
O Brasil ele utilizou já uma série de desenvolvimentos que vinham, né? Quando surgiu a Embrapa na década de 70, né? Foram mais de 20 anos aí para essa tecnologia estar disponível e ser responsável por essa grande expansão, né, que é uma expansão da fronteira agrícola que está em curso. Se a gente pensar a nova fronteira agrícola, né, Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é uma região que está sendo desenvolvida uma série de cultivares próprios para aquela localidade. Né?
Então significa que nós podemos constituir uma soja para cada lugar e adaptá-la ao clima, ao solo?
A ideia da pesquisa e desenvolvimento da Embrapa e de outras empresas também é isso, né? Pegar a tecnologia disponível e torná-la útil para as características edafoclimáticas regionais do Brasil. Né?
Professor Guilherme Matheus Tonin, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado pela oportunidade, né, de falar do setor que é muito importante para a economia nacional, que é o agronegócio.
Conversei com o mestre em economia, professor de economia da Universidade Estadual de Maringá. O professor Guilherme também coordena o Grupo de Conjuntura Agropecuária do Departamento de Economia. Falamos sobre a produção agrícola no país, o agronegócio, a importância da tecnologia para o agronegócio desde a chamada Revolução Verde, na década de 1950, 1960.